Oi, eu sou o Bruno. Esse é o Conversa Essa, Dona Raimunda. Olá.
Olá, mas eu não sou a Dona Raimunda, eu sou a Dona Raimundinha, a sua
Pegou
mãe.
bastante a diferença. Fala aí alguma coisa. Me diga aí quando você foi ver os espíritos.
Que espírito?
Quando você era criança, você via espírito.
Eu mesmo
Você disse que ia pro terreiro, mulher.
não. Ah, sim, claro. Eu já frequentei terreiros de macumba, mas não frequento
Mas você já
mais.
viu espírito.
Não, vi as mulheres cintuando lá, não vi espírito,
Você não
vi
sabe
as
dizer se era espírito.
mulheres. É.
Mas você acreditava quando era menor?
Claro que não, a gente ia por diversão.
Mas minha avó acreditava.
A minha mãe, sim.
E ela já incorporou, já viu.
Não, ela nunca viu, não. É só questão de acreditar. Quando você vai para uma missa, você acredita que você está ali orando, rezando pela aquela imagem. Você acha que é Maria, que é Jesus, mas aí você acredita. Assim é lá na macumbinha. Você vai, os espíritos encostam lá naquela pessoa e a gente vê a pessoa, não vê o
Mas então os
espírito.
espíritos se acreditam.
Acredito que Deus criou tudo. Por isso que eu acredito.
E naquele dia que você foi no cemitério e tinha um negócio lá que aí acabou a energia, você ficou mal ruma de tempo. Você foi no cemitério e tinha um trabalho lá, uma linha.
Ah, sim, estou me lembrando. Ali foi despacho.
Pois é, mas então você acredita nesses negócios.
Acredito.
Conta essa história aí.
Não, não gosto de contar, não, porque se você relembrar, os espíritos estão no ar. Aí vai dizer que eu estou acreditando nele de novo. E eu não quero mais acreditar neles.
Então tá bom. Oi, eu sou o Bruno do futuro, por assim dizer. E eu queria falar que esse episódio que você tá ouvindo agora, ele é bem especial por uma razão de motivos, uma série de motivos, alguns motivos. Entre eles, primeiro porque isso mesmo, tem meus pais nesse episódio. Primeiro você ouviu aí um áudio com a minha mãe, e ela falou um pouquinho sobre algumas coisas. E depois você vai ouvir um áudio de uma conversa com o meu pai. E a gente falou um pouquinho sobre espírito e muito sobre religião. Ou seja, a gente quebrou a regra de que a gente não discute religião na internet. Mesmo que no final do episódio ele fala que ele não tá discutindo, ele tá conversando. E a questão é que o Conversa Essa começa 2021 com a promessa de trazer mais conteúdo com mais qualidade. E aí eu consegui fazer um investimento em um microfone de qualidade, um microfone certinho para gravar bonitinho. Vocês vão notar que até a minha voz vai ficar um pouco mais diferente aqui. E a qualidade é realmente melhor e eu tô tentando realmente investir no projeto. Então, se você tá ouvindo agora, eu peço por favor que você pense em colaborar, em ajudar, em que, sério, pelo menos compartilhar as coisas. Logo, logo eu anuncio novidades. Eu vou tentar fazer um PicPay, uma campanha no Apoia-se ou no Catarse pro Conversa é Essa, uma maneira de você ajudar com o mínimo mínimo e vai ter algumas recompensas bem legais. Eu tô pensando em oferecer artes, eu tô pensando em oferecer a escolha de temas de episódios e a participação e por aí vai. Então, eu peço que você pense em ajudar, por enquanto, pelo menos com seu curtir, com seu compartilhar, com seu comentário, com seu feedback, porque é muito, muito importante. E como eu falei, logo mais vai ter muito mais novidades. Eu tô realmente tentando trazer cada vez mais conteúdo e mais profissionalismo e mais opções para você que tá ouvindo agora. Eu espero que você curta o próximo trecho, que é uma conversa com meu pai, como eu falei. E tanto na conversa com a minha mãe quanto na conversa com meu pai, o grande lance que eu quis fazer aqui foi tentar mostrar que eu sei que eu sou muito privilegiado por ter esse tipo de relação com meus pais. Hoje em dia, a gente tem essa relação em que a gente conversa sobre quase tudo. Como eu falei, eu fui perguntar as coisas pra minha mãe e algumas coisas ela não queria responder. Às vezes ela é muito assim de fazer onda mesmo, de brincar mesmo. E com meu pai é bem mais, digamos, leve o clima. A gente fala sobre religião, sobre algumas coisas. E eu sei que são assuntos normalmente polêmicos, são assuntos normalmente difíceis de tratar. Mas eu tô tentando mostrar que é possível você ter uma relação mais de leve, uma relação mais boa, uma relação até bem tranquila, bem amigável. Tipo, eu considero eles muito amigos meus e a gente discute vários temas. É claro que algumas vezes parece que a gente tá sendo polêmico, que vai ser, entre aspas, politicamente correto, incorreto no caso. Por exemplo, minha mãe falou algumas coisas em relação à macumba, mas a questão é, não levem nada tão a sério, porque foi realmente só uma conversinha rapidinha pra testar o equipamento assim que ele chegou e pra gente se descontrair. São coisas que eu pergunto brincando com eles pra provocar, meio que aquela ideia de, tipo, insultar. Falar um assunto que eu sei que a pessoa vai pegar gás, vai conversar, meio que nesse sentido. Então, primeiro, não leve tão a sério, tipo, não é um assunto que eu tô discutindo de verdade, nem buscando fontes, nem tentando trazer argumentos, não. É mais uma conversa que eu tô tendo, sabe aquele tipo de filosofia que você vai pensando na vida e vai pensando e vai pensando? Tipo, não é nada tão sério assim. Espero que você entenda e que você não se ofenda com nada, porque a gente fala sobre religião, a gente fala sobre espíritos e essas coisas. Então, sério, não se ofenda, é um papo super de boa, super aleatório, e é mais pela vontade de mostrar esse tipo de relação que eu acho muito saudável, que eu acho muito importante. Que eu espero que você tenha ou que você possa desenvolver de alguma maneira e conversar e interagir. Então, continua aí. Se apresenta de racinha. Eu sou o Paulo Trajano.
Olá, boa tarde. Aqui é o Paulo Trajano, fazendo aqui um teste de áudio.
Você acredita em espírito? Não. Por que não?
Nem quando eu faço, nem quando tua mãe dizia aí, né? Que eu nunca acreditei que eu ia só pra. Como é que eu disse? Só pra satisfazer a mãe, mas eu nunca acreditei, nunca.
Mas hoje, hoje você não acredita?
Não.
Mas você acredita em Deus?
Lógico.
E Deus não é espírito?
Do ponto de vista. Do ponto de vista que a humanidade acredita na questão do espírito, não. É diferente.
Mas por que é diferente pra você?
Porque pra Deus, segundo a Bíblia, ele é um ser todo poderoso. Não, mas eu nunca vi Deus. Como é que eu nunca vi Deus? Se a minha essência de vida é o quê?
Não, ok. Mas aí, por exemplo, então o que, que o Espírito seria pra você?
O que, que seria o Espírito? Depende. Se eu falar do Espírito Santo de Deus, é um.
Ah.
Se eu falar do Espírito...
Fantasma,
essas coisas, eu não acredito.
Exu...
Não.
Não, por que não?
Porque eu não acredito.
Não, mas aí diga assim, nesse sentido pra você, ele não consegue parecer a mesma coisa?
Não.
Por quê?
Porque muitas das vezes eu faço meu padre querer. Isto não existe.
Mas aí diga assim, justamente nesse sentido, por exemplo, se uma vez em que eu imagino que exista Deus, exista as almas, essas coisas, eu não tô abrindo a porta pra que essas outras coisas também existam?
Eu não.
Por exemplo, quando tem as possessões, tá entendendo? Não é a mesma coisa?
Pra mim não.
Pra você o quê?
Pra começar, a Bíblia diz, fala de espírito. Quando a Bíblia fala de Espírito Santo. Até quando...
Mas e a possessão lá dos três porcos?
Não, aí era o quê? Segundo essa possessão dos três porcos, não era só três.
Ah, sim, era a legião.
Isso.
Somos muitos. Uhum. Pois é, isso aí é o quê?
E quem era que tava ao vivo com os porcos?
Quem tava ao vivo? Jesus.
Sim, isso. Pra época de Jesus.
Será
que os milagres da época de Jesus ainda hoje acontecem?
Dizem que sim, né? Algumas pessoas...
No meu ponto de vista, não.
Por que não?
Porque o auge de todos os milagres citados veridicamente na Bíblia foi exatamente o auge da época de Jesus. E aí por que eu acredito? Porque era a época dele ali, da atualidade. E tudo que apareceu na época era para comprovar que ele era o Filho de Deus. E tudo que ele fazia era para glorificar não a ele, mas ao pai dele.
Aí no caso você entende que a partir dele nada mais...
Mudou. Em que sentido?
Ah,
mas por que que não acontece mais os milagres do que acontecia na época de Jesus? Porque até na época de Jesus, os próprios apóstolos, o que Jesus fazia, tinha apóstolo que chegava para... Por exemplo, a questão dos três porcos, que falou aí. E tinha apóstolo que viu tudo que Jesus fazia, era seguidor de Jesus, e foi tentar tirar algum demônio, algum espírito, digamos assim, uma encarnação maligna, de uma pessoa e não conseguiu.
Que foi esse?
Acho que, se o espírito me engano, foi o próprio Pedro.
Ok.
Não conseguiu. Aí foi para esse Jesus vir e realmente tirar. E por que que não fez isso? Porque era Jesus que tinha que fazer aquilo.
Aí no caso, se a gente... É porque eu tô tentando pensar de maneira... Eu sei que eu tô falando racional, mas não é racional. Mas, por exemplo, para todos os efeitos, você tá querendo dizer que Jesus exercia essa força sobrenatural, vamos colocar
pra
assim.
Demonstrar.
Para existir esse sobrenatural, esse surrealismo, digamos assim, né? Não é essa palavra, mas vamos colocar. Uma vez em que ele não existe mais nesse mundo, esses elementos sobrenaturais, você acha que eles não podem mais existir?
Não é que não pode, porque a Bíblia diz que até pode. Que sentido? A partir do momento quando o ato de fé é um ato de uma fé muito grande, que eu particularmente não tenho e não acredito que alguém a tenha.
Ok.
Porque tudo quanto que Jesus fez, das curas, os milagres que ele fez, o que é que ele dizia para quem ele curava? Uma frase:
vai, tenha fé.
Vai, a tua fé.
Ah, a tua fé te salvou. Okay.
Isso. Então aí, por exemplo, ele fazia o milagre. E em nenhum momento ele atribuiu que era ele que estava fazendo. Mas por que que ele dizia isso?
Ok, peguei a ideia.
Porque era para glorificar não a ele, mas ao pai dele.
Ok, peguei a ideia.
Tá entendendo?
Mas
então
aí...
esse grão de fé aí que a gente tá dizendo aí hoje é... Eu posso até questionar, mas sim, mas será que aquela pessoa naquele momento realmente tinha aquela fé tão grande que aí ele fez um milagre e aí ele teve que dizer para aquela pessoa: vai, a tua fé te salvou? Nesse ponto de vista aí há um questionamento que eu me questiono também. Rapaz, mas será que não foi só ele que fez aquilo? E ao mesmo tempo botou para aquela pessoa dizer que vai, a tua fé te salvou.
Ah, ok. Mas aí nesse sentido você está querendo dizer, por exemplo, que partiu da pessoa. Mas aí você não acha que isso aí é muito uma questão de didatismo que ele tentou passar, ao invés de algo sobrenatural em si? Porque eu consigo sentir isso na ideia da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue chegou, no meio da multidão, foi lá, tocou nele, ele parou, todo mundo disse, ei, eu senti aqui o negócio saindo de mim, né? Jesus também era das energias boas.
Uma virtude.
Aí o que acontece? Eu sinto que isso é meio que um didatismo dele pegar e ensinar, olha, você teve fé e esperança de que eu podia fazer alguma coisa, portanto você recebeu essa alguma coisa. Ou seja, ele tentou ensinar como a fé cristã funciona. Pronto. A fé cristã funciona a partir do momento em que você precisa fazer alguma coisa para atingir aquele objetivo. É quase um didatismo que a gente vê hoje em dia na meritocracia e por aí vai. O cristianismo é muito meritocrático nesse sentido.
Outro exemplo aqui, por exemplo, da questão eu costumo dizer até que, por exemplo, Jesus Cristo, do ponto de vista, tirando aqui pro lado cômico, de brincadeira, Jesus Cristo gostava de tirar de vez em quando ser cômico. Como? Eu vou dar um exemplo. Quem é que conhece a história aqui do cego de Jericó? Conhece a história?
O cego é o que ele passou o dedo na lama?
O cego era o seguinte, ele estava ali há muito tempo e ele percebeu pelo o movimento da cidade tudo que o Filho de Deus ia passar ali, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí ele começou a gritar desesperadamente. Ele gritava o quê?
Filho de Davi.
Jesus, ó, Filho de Davi, não é? Aí Jesus vai, chega lá e vai. Olha o que é que Jesus. Jesus, segundo a Bíblia, ele é onipresente, onipotente e onisciente, segundo a Bíblia.
Ok.
Aí Jesus fala o que com o cego? No sentido cômico.
Ah, conte.
Vem cá, o que é que tu quer que eu te faça? O que é que o cego era?
Cego.
Então Jesus já sabia qual era o desejo do cego, mas ele. Assim, por esse lado, mas o que é que Jesus queria realmente?
Que ele confessasse.
Ouvi da boca dele o que é que ele queria realmente.
O que é, mais uma vez, essa ideia do didatismo, de você precisa confessar de alguma maneira. Isso.
Pronto, a história de Moisés, a Bíblia, lá no Gênesis. E por mais que eu entenda também que eu leio, eu às vezes até acho historinha de trancoso em alguns fatos. A história do Moisés, a vida inteira na questão das 10 pragas. Qual era a vontade do povo do Egito? Dali era sair do, ser salvo, ser liberto.
Você diz os hebreus, sim.
Isso. E aí aparece Moisés, o salvador da pátria da época. E aí Moisés vai lá pro faraó e diz o quê?
Liberte o povo.
Vai o que Deus manda ele fazer. Ele vai lá e diz, olha, eu vim aqui por isso, por isso. Aí, qual era o desejo de Moisés e do povo? E o que é que Deus mandou ele fazer pessoalmente?
Ah, sim.
Aí, o que é que me ocorre aqui no momento? Por exemplo, assim, é louco. Teve que acontecer 10 pragas. No caso, Moisés foi 10 vezes perante o faraó. E toda vez que o Moisés dava o recado que saía, a Bíblia vai dizer. Mas aí Deus foi lá e endureceu o coração de faraó.
Pois é, isso abre uma brecha muito grande, não sei qual ponto você vai fazer, mas eu fico pensando justamente nisso, porque eu também não gosto. O Velho Testamento ele tem muito desses momentos, mas continue.
Porque se era o desejo do povo, o desejo de Deus, de libertar o povo dele da mão dos egípcios, e ele lá dava o recado ao faraó, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que na hora que Moisés dava as costas, do nosso ponto de vista, o que era para Deus fazer? Amolecer. Quebrantar o coração de Moisés. Mas a Bíblia diz ao contrário, do faraó. E aí o que é que o faraó faz? A Bíblia diz?
Ele
endureceu. Deus endurecia o coração de faraó, assim que Moisés dava as costas. Desse ponto de vista aí, um entendimento que eu quero acreditar é o quê? É que realmente Deus endurecia o coração de faraó nas 10 pragas para exatamente provar quem era Deus. Pra provar quem era ele. Até acontecer a última praga.
Mas aí você acredita nisso dessa maneira, literalmente?
É do meu ponto de vista. Do meu entendimento.
E você concorda com isso?
Não, eu não concordo.
Também não. Pra mim esse é o ponto. Porque assim, algumas pessoas falam, algumas pessoas que estudam, falam que, por exemplo, eu vi isso em algum lugar, não vou lembrar agora. O Antigo Testamento, ele é completamente voltado pra você ensinar o beabá pra um povo. Por exemplo, era o povo hebreu que estava saindo do lugar, eles precisavam criar a própria comunidade deles, então tinha regra até para você não comer porco. Mas é por que você não podia comer aquele porco? Porque no deserto fazia mal, você ia morrer, inflamação, você ia morrer porque você não podia comer aquela carne. Ia fazer mal fisicamente. Não era só uma questão espiritual igual hoje em dia, tá entendendo? Então eu sinto que o Antigo Testamento vai muito por esse caminho e tem muitos momentos que o tal Deus do Deus imutável, né? Ele muda de toda hora. Então, por exemplo, tem hora que Deus é o Deus dos exércitos, mas aí tem hora que Deus é o Deus do amor. Aí tem hora que Deus fica com raiva e esconde sua mão da nação, né? Esconde sua face da nação. Eu gosto muito dessa frase que é lá no Antigo Testamento, que é e Deus mas escondeu sua face. Aí eu fico muito fazendo essa analogia, que é Deus batendo a mão na testa e fazendo, oh meu Deus, não acredito nisso não. Tá entendendo? Porque, tipo, muda toda hora. Tipo, é um deus furioso, é um deus que... A ideia de Jó. De Jó? Ou é de Ló? Acho que é o Jó que perde vira, tudo.
É que perde tudo.
Pronto. A ideia de Jó, ela é, digamos, pros padrões humanos, muito maniqueístamente, muito sádico. Porque é um deus que chega e diz, olha, quer saber? Pode esculhambar a vida dele à vontade, pode esculhambar. Não faz sentido com o deus que veio depois, que é o deus Jesus.
Muito embora o texto aí do Jó, eu também não concordo. Porque era um homem, segundo a Bíblia, né, a história de Jó, era um homem que temente a Deus, era um homem que era reto, inculpo, que é sem culpa. Era um homem, por exemplo, que não tinha nada assim de que maculasse o nome dele em relação à crença dele. E o Deus permitir tudo isso, só pra quê? Pra provar pra alguém que ele tinha um seguidor fiel.
E parece muito, e aí mais uma vez associando a outras mitologias. Eu já falei pra vocês, por exemplo, a mitologia do Antigo Testamento não é diferente de nenhuma outra mitologia. Se na mitologia de povos indígenas os povos nasceram da madeira, na mitologia hebraica nasceu do barro, na mitologia grega nasceu do mar, na mitologia, tá entendendo? Então cada mitologia tem o seu elemento físico pra dar origem à humanidade. E todos eles são entendidos hoje em dia, no estudo da mitologia, enquanto opções para você entender como o mundo funciona. Tá entendendo? Ou seja, é uma explicação mitológica da coisa.
Aí, no ponto da história de Jó, tem quebra pra mim dois tipos de opinião diferentes. Por exemplo, Jó. Quando eu vou pra questão do livre-arbítrio, que é que se utiliza demais.
Mas aí dizem que não existe livre-arbítrio.
Mas aí o que é que eu quero chegar na história do Jó? Sim. E qual foi o livre-arbítrio que fez com que Jó quebrasse esse arbítrio?
Nenhum. Verdade, é verdade.
Pra acontecer tudo que aconteceu com ele.
Exatamente.
Não teve nenhuma quebra de arbítrio.
É quase, aí mais uma vez fazendo uma comparação até um pouco perigosa. Na mitologia grega, que é o que a gente conhece muito, só um minuto. Zeus, que era o todo-poderoso da coisa toda, ele toda hora precisava mostrar o quanto ele era poderoso. Tanto que Zeus traía todo mundo, tem a questão dele, por exemplo, se fantasiar, ele deu origem a alguns semideuses, porque ele ia pra terra, se fantasiava daquele deus, se vestia daquele deus, não, daquele rei, e aí tinha filhos, aí tinha mulher e tal, não sei o que. A própria história do Hércules, é com a mortal, tal, não sei o que. Ou seja, é uma ideia, o que os gregos faziam? Eles colocavam os defeitos humanos nos deuses para que pudesse ter essa identificação. Ou seja, assim como eu tenho orgulho, então assim como eu tenho, sei lá, luxúria, o deus também tem. Esse é o deus disso. E aí quando a gente coloca no Deus cristão, que seria o Deus perfeito, no Velho Testamento ele é esse Deus que precisa ser vangloriado, ele é esse Deus que precisa mostrar que ele tem poder, esse Deus que precisa exercer sobre tudo, e ele nunca pode ser questionado, tá entendendo? Aí eu sinto que o Velho Testamento é muito criado nessa ideia de você, ele tá muito próximo a outras mitologias e menos próximo a tal santidade que vem depois.
Por isso que eu não gosto assim de excluir o Velho Testamento. Eu considero que muitas das vezes histórias.
Sim, sim.
Mas do ponto de vista, para mim, que eu gosto muito, é a partir do Novo Testamento. Mas não, mas só existe o Novo Testamento porque existe o Velho Testamento. Sim, mas a partir da vinda de Jesus.
Historicamente faz sentido, porque você pega o Velho Testamento, que introduz uma maneira de reinar. Eu sempre entendi assim. O Velho Testamento foi a primeira tentativa. Não deu certo e foi preciso fazer um novo. Novo o quê? Novo acordo?
É.
Nova aliança.
Nova aliança, é.
Tudo aí, se fez novo, o véu do templo
então
se rasgou.
Então, nesse sentido aí, eu não quero dizer, por exemplo, dizer que o Velho Testamento por todo, não. Até porque tem realmente histórias do Velho Testamento que são só histórias.
Isso.
São relatos, são contos, mas, assim, do ponto de vista bíblico, para mim, eu venho mais para o Novo Testamento, que é a partir da vinda de Jesus. E aí eu passo mais a acreditar nos fatos narrados na Bíblia, nesse ponto de vista aí, mas... Assim, até trazendo pro lado, né, brincando mesmo da história de Jesus, do cômico, se for lá trazer para esse lado, Jesus realmente gostava de tirar um sarrozinho da cara dos outros, no sentido, né, de brincadeira, mas no sério, o que ele deixou a transparecer foi isso. Mas, toda vez que ele curava alguém, o que é que ele dizia mesmo? A frase?
Tô
vai, atua. E eu gosto muito de repetir essa frase aí para alguém hoje, no dia a dia, porque nunca, nunca, na história do milagre de Jesus, foi ele que disse que eu fiz isso e eu fiz aquilo, não. Toda vida ele utiliza da pessoa que foi atrás dele.
Precisa catalisar. Né?
Outra parte também de Jesus, quando ele disse: ora, vamos aqui para a história do fluxo da mulher de sangue.
Ah.
Segundo a Bíblia, era uma multidão de pessoas. Mas aí ele, por ser onipotente, onisciente e onipresente, ele sabia tudo. Aí ele vai e passa: eita, espera aí, alguém me tocou. Lógico que alguém tocou nele, não? Era uma multidão de pessoas.
Sim.
Não é só que alguém tocou nele com um pensamento diferente.
Isso.
E ele já sabia disso, né? E aí o que foi que ele disse também? Ó, a tua fé. Foi a tua fé.
E é aquilo que a gente tava falando, de você precisar de ter a intenção. Mas aí, nesse sentido, então, hoje em dia não pode existir.
Eu não tô dizendo que não existe, porque até quem, segundo a Bíblia, diz que é fé, a tua fé.
Uhum.
Lá em Tiago, se explica, diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não consigo, porque um grão de mostarda é quase invisível aos olhos humanos.
Sim.
Eu, particularmente, não tenho, não. Então, essa foi a nossa conversa.
Ah, Jesus, tô fazendo tudo que não pode fazer, discutir religião.